O rádio dos anos 70. Você vai lembrar um pouco daquilo que os adolescentes dos anos 70 ouviam nas emissoras de rádio AM e também o que nós, profissionais do rádio, fazíamos para o público em geral. Nossa viagem vai começar pouco antes dos anos 70, para que os mais jovens entendam os processos de mudanças ocorridos nas emissoras de rádio e nas músicas das décadas de 60 e 70.
Eu também quero
ir. Os adolescentes dos anos 70 conviveram muito mais com os aparelhos de rádio do que com os de televisão. Nos anos 60, todas as casas tinham pelo menos um receptor de rádio ou rádio vitrola, e poucas tinham um aparelho de TV, branco e preto, é claro. Nossas avós ou as nossas mães cumpriam seus afazeres domésticos sempre com o rádio ligado. Cantarolavam e, ligadas na voz de algum speaker em especial, elas faziam das casas um ambiente leve e descontraído. Nossos avós ou nossos pais chegavam do trabalho e queriam ouvir as últimas notícias. Por isso, nos acostumamos a fazer a lição de casa ou a ver as avós colocarem as roupas para quarar ao sol, ouvindo os chiados de alguma emissora de rádio AM. Alguns ouviam a famosa rádio PRK30, programa humorístico criado em outubro de 44 na rádio Mairinque Veiga, do Rio de Janeiro, e que permaneceu no ar até 1964. Em 1947, 3 anos antes da televisão chegar ao Brasil, 80% dos rádios da cidade do Rio de Janeiro estavam sintonizados na Rádio Nacional, pois entrava no ar, exatamente às 20h30, a PRK30, apresentado por Laurentino Borges Sais, Lauro Borges, um paulista nascido em 1901, que faleceu em 1967, e por Joaquim Silvério de Castro Barbosa, Castro Barbosa, mineiro, nascido em 7 de maio de 1905 e falecido em 20 de abril de 1975.
Ainda existe gente delicada nesse mundo, sabe?
Bom, mas...
Ainda agora, quando eu vinha pra cá, eu tomei um ônibus cheio de gente.
Sim.
Não tinha um lugar pra eu sentar.
É, né?
Eu vinha de cócora no chão.
Sim.
Aí eu fiquei em pé, né? Dali a pouco um senhor português levantou-se delicadamente e disse assim pra mim: pode sentar, minha senhora.
Foi, é?
É. Esses marmães só dão lugar pra moças bonitas. Agora, quando aparece um bucho como a senhora, ninguém se mexe.
Prosseguindo com o nosso programa de calouros que falam depressa, aqui está o senhor, como é o seu nome, senhor?
Jajá.
E...
Jajá.
A senhora quer o Jajá?
Que Jajá?
Sei lá, aquele jogador do Santos não é que eu conheço.
Não, eu tô dizendo que eu já vou dizer o meu nome.
Ah, já vai dizer?
É, senhor.
E qual é o nome?
É Fafifa. Não, peraí. É Fafifa. Ah, Faustino. Faustino.
Ah, é. Fafifa Faustino. Só, não é?
Não, só não. Tem o sobrenome.
Deus que me dê paciência. Como é o seu sobrenomezinho, meu filho? Como é?
É Fafifa...
Fafifa?
É Fafifa, não. É Faustino...
Fafifa...
E Guerreiro.
Faustino Fafifa Figueiredo.
Só? Fafifa não, só. Faustino Figueiredo, só.
Quer dizer, tem sempre um Fafifa para atrapalhar, mas não é Fafifa. Mas é só?
Não. Filho.
Nos anos 60, os poucos canais de TV e os raros programas dirigidos para as crianças não prendiam as atenções diante da telinha. Assim, foi com o rádio que essas gerações acostumaram a ouvir e imaginar, ao invés de receber tudo pronto, como na TV. Não ficaram bitoladas e se tornaram criativas e transformadoras. Antes de dormir, no fim da noite, os mais velhos ouviam na rádio Bandeirantes o programa Moraes Sarmento. Já as crianças, na cama, ouviam em silêncio, fingindo que estavam dormindo. Moraes Sarmento, na verdade, se chamava Rubens Sarmento. Nasceu em Campinas, São Paulo, em 14/12/1922. Solto, despachado, sincero, defensor das raízes musicais brasileiras, fez muito sucesso e esteve no ar por 60 anos ininterruptos, vindo a falecer em 22 de março de 1998.
Criatura dotada, assim, de um sentimento maravilhoso. Ela nasceu com essa vocação, já nasceu poetisa, nasceu com a facilidade de escrever, de sentir inclusive o que as outras pessoas dizem com relação a um determinado assunto. Outro dia eu falei aqui que eu fui à cidade de São Pedro, fui por obrigação profissional, e fiquei hospedado num hotel lá em São Pedro, num hotel chamado Hotel Fazenda São João. É um hotel que tem uma tranquilidade impressionante. Era realmente uma fazenda. Então a gente ouve muitos pássaros naquele local. E às 6h25 da tarde, no entardecer, eu estou deitado, cochilando, e de repente ouço ao longe um nhambu piando. Mas eu fiquei tão comovido, porque, ó, eu não ouvia nhambu piar, a não ser em disco, né? Ou imitação dessa, que algumas pessoas fazem. Mas, então aquele nhambu piando me transportou sei lá para onde, viu? E eu acabei ficando engasgado. No dia seguinte, de manhãzinha, eu abro a janela do hotel e olho assim num gramado, aquela relva molhada, orvalho. E comentei esse fato também, e quando eu fui ao restaurante tomar café, adivinha o que o rádio estava tocando, começou a tocar. Cheiro de relva. Ah, aí o Sarmento debulhou em lágrima, que foi um negócio sério. Mas foi uma sensação maravilhosa. Contando isso, ao ouvinte e poetisa Eurídice Alves, escreveu uns versos que eu vou ler para vocês. Vejam a inspiração dessa moça. Prece. Fizeste-me adormecer em teu casto seio e sonhar tranquilo, com o doce prazer de guardar em meus ouvidos todo o enleio de um piado de nhambu ao entardecer. E hoje me despertas todo exultante com um sol que ilumina o orvalho na grama e faz destas gotas simples diamantes, cuja beleza os meus olhos inflama. Minha prece se faz um calado pranto do meu coração, mergulhado no encanto de tuas obras, tua luz, tua beleza. Recebe minha dádiva, ó Mãe Natureza, sob forma de lágrimas dos olhos meus, e faze-as diamantes para o erário dos céus. Prece da nossa querida amiga Eurídice Alves. Parabéns, Eurídice, você é uma danada, viu?
As festas de aniversários, festejos de Natal e Ano Novo eram abrilhantados com as músicas de Ray Conniff, Glenn Miller e boleros tocados nas radiovitrolas Philips. Para ir nas festas, as mulheres penteavam os cabelos e atrás da cabeça faziam as chamadas bananas ou usavam o estilo gatinho, sempre com muito laquê. Já os homens com calças de barra dobrada e vinco bem marcado usavam artigos da casa Ramenzoni. As notícias chegavam até os ouvintes dos rádios de várias maneiras, em horários certos, ou algumas vezes interrompendo a programação com algum acontecimento urgente. Muitos escutavam e por vezes não entendiam o significado, mas aprenderam a se acostumar com um dos mais conhecidos noticiários dos anos 60, o Repórter Esso. A primeira transmissão do Repórter Esso acontece às 12 horas e 45 minutos do dia 28 de agosto de 1941 pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, quando a voz de Romeu Fernandes anunciou o ataque de aviões da Alemanha à Normandia durante a Segunda Guerra Mundial. O gaúcho Heron Domingues marcou a história do rádio, apresentando durante anos o Repórter Esso, que ficou no ar até 1968, por último, na Rádio Globo.
Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história.
Os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1954, suicídio de Getúlio Vargas.
1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana.
1968, Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso.
As gerações foram crescendo e aqueles que se tornaram adolescentes nos anos 70 olhavam passar o movimento da Jovem Guarda. Para muitos jovens era um movimento chué ou varziano. Para os nossos avós e pais, aquele movimento era inaceitável e eles preferiam ouvir o horóscopo do dia, em vez de querer que tudo mais vá para o inferno. Assim, nos acostumamos com a voz de Omar Cardoso, cujo verdadeiro nome era Omar Nunes. Nascido em Ribeirão Preto em 30 de junho de 1921, morreu dia 22 de novembro de 78. Residiu em Campinas e nas últimas décadas de sua vida foi o mais famoso astrólogo do rádio brasileiro. Levou sua voz a quase todos os pontos do país, através de mais de 30 emissoras de rádio. Ele tinha certeza de que todos liam seu horóscopo, mas só poucos tinham coragem de confessar.
Significado dos sonhos. Sonhar com agulha. Sonhar com agulha, em geral, é mau sinal. Se for agulha de costura, desgosto causado por um ferimento do seu amor próprio. Agulha de tricô, mexericos, intrigas. Enfiar a linha em uma agulha, realização de matrimônio. Ver a agulha quebrar-se, partir-se, perda de dinheiro, de emprego ou de situação. Na mulher também pode indicar doença uterina. Interpretação psicanalítica. Agulha é um símbolo sexual.
Dentre as emissoras de rádio mais ouvidas pelos mais velhos, uma era a Rádio Pan-Americana. Acostumamos a ouvir o prefixo gravado na voz de Franco Neto e também a ouvir Narciso Vernizzi, o Homem do Tempo. lembramos ainda o saudoso show de rádio que acontecia logo após os principais jogos de futebol. Narciso Vernizzi nasceu na Itália em 21 de outubro de 1918 e aos 86 anos de idade faleceu em São Roque, São Paulo, no dia 11 de julho de 2005. A partir de 1963, ficou conhecido como o Homem do Tempo. Trabalhou por 57 anos na Rádio Jovem Pan.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. ZYK 521, 620 kHz, 50 mil watts de potência. Jovem Pan Brasil de Brasília, ZYH 709, 750 kHz, 50 mil watts de potência. Jovem Pan Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. O endereço da notícia.
E agora, Narciso Vernizzi.
Comendo tempo.
Ainda névoa úmida, ainda infiltração. Depois tudo ficará bem, melhor, com sol, com calor e à tarde possibilidades de instabilidades em pontos isolados. São Paulo tem 20 graus de temperatura, em Santos nós temos também parcial nebulosidade 20 graus, em Brasília volta a chover 19 graus. E no Rio de Janeiro, parcial nebulosidade 22 graus. O fim de semana será bastante aproveitável, pois sol e calor estarão predominantes em boa parte dos dias, sábado e domingo. Voltaremos logo mais, até lá.
Alguém deve anunciar?
Sì, io sono il comendador Fumagalli, no? E sta nonigna, vero?
Sì, è tante belle cose, vero, meglio. Fumagalli!
Sì, nonna!
Mamma mia, che bella mansione! Mi pare il Castello Gandolfo, mi pare, sì. No.
Ma olio squadro nas pareti, nonigna! Picasso, Renoir, Van Gogh, Leonardo da Vinci, Portinari, ma è una pinacoteca.
Guarda, Fumagalli, mamma mia, mi aspetti di apparire sul tappeto, pensi che fosse legata. Ma che festa, mamma mia.
Sì, nonna.
Fumagalli.
Sì, nonna.
E che tal, sono bella così in questo macacone negro?
Ma bellissima, nonna, troppo elegante, vero bella.
Oh, ma che piacere in cielo, comendador Fumagalli in nonigna, I presume. Ecco, ecco, beh, mamma mia, ma che pinta. Nonigna, sono io. E questo, scusate, ma è il comendador Fumagalli.
Certo.
E tu sei il lordo Dodoprovi, capito? Mamma mia, lordo, che è? Ma che bella mansione.
Ma scriviamo una sedia alla palestra e tomiamo una bella di una sbirra, no?
Ecco, lordo, palestra si va a tornare campione. La tassa di fratta e dopo da di ore, capito vero, bello? Allora, ma per favore, non vamos parlare di futebol. Mesmo perché o time da Colônia, isto è, o Palmeiras, sta in baixo astral, assim, ultimamente.
Ma agora volta o Narsuruki e o palestra será forte outra vez, no?
Desejo champanhe, caviar, trufas.
Mamma mia, grazie tante, ma tu ti sei scritto in questa casa, mamma. Non io voglio un Chianti e una... Scusate, ma una cebolina, vero bello?
Ma guarda, nonigna, quello non è un malocquento rocca.
Mamma mia, Fumagalli, guarda quello bode.
Sì.
Ma che è geologico?
Sì,
ma si sapeva, Fumagalli, capito?
Estevan Vitor Leão Burru San Girardi, o inesquecível São Paulino e criador do show de rádio, nasceu no dia 3 de janeiro de 1923 e morreu no dia 27 de setembro de 1994. Você está ouvindo os palmeirenses Noninha, Comendador Fumagalli e o São Paulino Lorde de Du Morumbi. Odair Batista, natural de Poços de Caldas, criador da rádio difusora de Camanducaia, na década de 70 fez uso com bom humor do nome de muitos estabelecimentos comerciais de Poços de Caldas: Farmácia Central, Ao Ponto Ajur, Selaria Silva.
Ao ao seu microfone, esse amigo dos senhores, Alberto Júnior. No controller técnico, Alberto Júnior. Na portaria, Alberto Júnior. E na cederia, Alberto Júnior.
Meu ouvinte, não seja infeliz, aproveita a liquidação das lojas Alba, Albaiano Elegante, Bárbara Queima de Óculos, Modelitos Valdir Soriano e Amado Batista. E na nossa secção de elétricos domésticos, você vai encontrar quase de graça vídeos cassete, agora com 6 cabeças chatas. Lojas Alba, Albaiano Elegante, de Eva Newton Ferreira Costa e S.A., Largo da Matriz, entre Márcio Cabeleireiro e Rosivaldo Modas. Venha tomar uma água de coco com a gente. A Farmácia Central informa a hora certa. Em Camanducaia, quase 7 horas. A Farmácia Central tem completa secção de medicamentos, aplicação a domicílio. Fotocópias, secção de toucador, onde você encontra toucadiscos, violas, violões e acordeões. Tudo pelo melhor preço da praça. Aplica-se injeção eletrônica. Farmácia Central salva sempre de João e Magrão. Não tem filiais.
Se você tem uns quilinhos a mais e está preocupada com vestir, ora, minha amiga, não há problema. Visite ainda hoje, sem compromisso, a Gorda Elegante. A casaquinhos, terninhos, tipo taierzinhos, calcinhas compridas e tudo para a sua elegância. É lindos padrões em cores modernas, vindos diretamente de Extrema e Estiva. A números acima do anormal. A Gorda Elegante, de Mafalda e Filhas. Largo da Matriz, 88.
Em 1969, meses antes do LP Abbey Road ser lançado no Brasil, o lançamento mundial foi em 26 de setembro de 1969. Usando um gravador Philips igual a este da imagem, foi gravada a música Something, dos Beatles, enquanto ela ainda era uma exclusividade Excelsior. A gravação foi feita usando um microfone ao lado de um rádio ABC. Os gravadores e as gravações caseiras evoluíram na década de 70. Enquanto o pessoal da velha guarda curtia as rádios que você relembrou até agora, os adolescentes dos anos 70 viviam as influências das músicas europeias ou norte-americanas. Tocavam dia e noite nas rádios Excelsior de São Paulo, Rádio Difusora, também de São Paulo, ou Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Todas AM, e praticamente não tocavam músicas brasileiras. Elas eram emissoras de rádio para os jovens transformadores. Naquela época feliz em que, para conseguir um bom emprego, bastava ter cursado científico, colegial e ser um bom datilógrafo, os jovens sonhavam em equipar o som do carro com um rádio ou rádio e toca-fitas cassete, para poder curtir o som das rádios.
Aqui fala Big Boy, apresentando a Mundial é Show Musical!
860 Mundial. Ritmos de boate. É como se você estivesse sentado, tomando seu drink e ouvindo no ambiente das noites cariocas aquela música. E agora, pela Mundial, Ritmos de Boate.
Oh,
super quente. Vamos curtir Maracangalha, come on!
Ritmos de boate. Comunica Big Boy.
Hello, crazy people, I mean fucks. Get up and dance.
Ritmos de boate. Todo dia, meia-noite, na Mundial. Comunicador Big Boy.
Bye bye, so long, farewell.
Fique ligado.
Ao som da máquina. Sucesso Excelsior.
Vindo de Franca, São Paulo, em 1937, Vicente Leporassi foi apresentado como radioator na Rádio Atlântida de Santos, em São Paulo. Fez de tudo no rádio: redator, locutor, programador, discotecário, apresentador de televisão, Gincana Que Bom, com Clarice Amaral no Canal 7 de São Paulo, ator de cinema e televisão. No dia 1 de abril de 1951, lançou pela PRB9 Rádio Record de São Paulo o Jornal da Manhã. 11 anos mais tarde, transferiu-se para a Rádio Bandeirantes, PRH9, onde em 1962 lançou O Trabuco, um informativo matinal que consistia na leitura diária das notícias veiculadas nos principais jornais do país. Leporassi fazia questão de deixar bem claro que assumia a inteira responsabilidade pelos conceitos e críticas que fazia, sempre mordazes, contundentes e temidos. Transformou-se num autêntico defensor dos menos favorecidos, que tinham no radialista um bravo, um lutador obstinado por um Brasil melhor, principalmente no aspecto político, social e econômico. Durante 16 anos seguidos, sua voz foi ouvida pelas ondas da Rádio Bandeirantes de São Paulo, mantendo-se em atividade até o seu falecimento, ocorrido no dia 16 de abril de 1978, aos 66 anos de idade.
Quando apareceu o cinema falado, todo mundo preconizava do desaparecimento das orquestras, porque as orquestras eram o único derivativo que tinham os músicos para poderem se exibir. E acontece que o cinema falado apareceu no mundo na década de 20. E as orquestras continuaram e cada vez mais engrandecidas. E depois então houve uma outra ameaça. Quando apareceu a televisão, o rádio ia assumir. A televisão aqui em São Paulo apareceu em 1950. Portanto, nós estamos trabalhando juntos há 27 anos. E a televisão continua aperfeiçoadíssima, então, alentada por recursos extraordinários. E o rádio continua cada vez mais perfeito e continua cada vez mais penetrando, com uma penetração maior. E o rádio vai se aperfeiçoando aos bocadinhos, em menor número e ímpeto menor que a televisão, porque o rádio já tem, só no Brasil, mais de meio século. Então, não se espante, não. Daqui a mais ou menos 50 anos, quando se falar sobre os primeiros centenários da televisão, ou o primeiro centenário do rádio, Eles vão dizer, e o rádio ameaçou, foi ameaçado pela televisão, e os dois continuam concomitantemente, trabalhando cada um na sua esfera.